A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Um rei e milhões de apaixonados. A voz que há 50 anos embala a história do nosso país, marca nossas vidas e torna inesquecíveis os momentos de cada um.
O homem do mundo que tenta manter a simplicidade de menino do interior. Perfeccionista, exigente, místico, movido pelo amor.
O Globo Repórter entra nos bastidores da vida de Roberto Carlos para relembrar grandes conquistas nos palcos do Brasil e do mundo. Os amigos, os companheiros de estrada, os fãs que conseguiram chegar perto do rei.
50 anos depois de começar o caminho para o sucesso, aquele jovem que popularizou o rock no Brasil continua a lotar estádios e enlouquecer o público.
Qual o segredo de tanto amor?
Com vocês, Roberto Carlos.
Está na estrada. E quando isso acontece, o ritmo é o da paixão. Pegamos carona para acompanhar a festa do menino que virou rei. Um rei único, eleito pelo povo.
Eu sei.
A turnê dos 50 anos de carreira passa por 18 cidades. Ao longo de um ano, 70 toneladas de equipamentos percorrerão 42 mil quilômetros.
Estrelas mudam de lugar. Chegam mais perto.
E toda vez que ele sobe no palco, acontece a magia que palavras não explicam. Ela surge cada vez que Roberto tomba o microfone e solta sua voz.
Você foi o maior dos meus cantos.
O público encantado vai junto. Por onde passa, Roberto Carlos mostra que não tem apenas um público, mas uma legião de fãs. Um amor que é perdoado por maridos, cultivado por homens e mulheres, compartilhado por jovens e por aqueles que fizeram de Roberto a trilha sonora de suas vidas. Sim, porque antes da TV, do feminismo, dos foguetes espaciais, o Brasil já tinha alguém ensaiando para nos conquistar. E com a cumplicidade da mãe, Dona Laura, como ele conta nesse bate-papo depois do show em Natal.
Desde muito pequenininho que eu já cantava. Desde que comecei a falar, comecei a cantar, né? É, agora o negócio de tocar violão, essa coisa, acho que foi um incentivo dela mesmo.
Ela incentivou.
É.
E ela não te segurou ali, né, Roberto? Porque com 15...
Se bem que ela queria que eu fosse médico, né?
É, meu primeiro sonho...
É, voltou. Queria que eu fosse médico. Mas aí, quando eu cantei a primeira vez na Rádio Cachoeiro, com 9 anos, falei, não, não quero ser médico, não, quero ser cantor. E ela topou. Ela, todo mundo acho que gostou também.
Assim como o Roberto sempre cantou, todo mundo sempre gostou.
Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar.
Roberto Carlos e o palco. Um amor perfeito.
Essa relação de fortes emoções compartilhadas com o público há 50 anos faz dele o cantor mais popular do Brasil.
Mas quando as luzes se apagam, o ídolo das multidões volta a ser o homem simples, de palavras amáveis. Alguém que aprendeu a conviver com a fama, que sai pouco de casa, foge das badalações. No estúdio onde Roberto grava suas músicas, nós conversamos sobre suas paixões, suas canções, sua vida de rei.
Eu nunca pensei que eu chegaria até aqui, né? Quando eu comecei, eu queria só ser cantor, né? Ser cantor e fazer sucesso, ter um bom resultado com o meu trabalho. Ter tudo isso que eu estou tendo realmente é mais do que eu pensava.
Agora, a questão do rei. O rei assumiu, botou a coroa?
Não. É uma coisa que eu recebo com muito carinho, porque veio do público mesmo, das fãs e dos fãs e das fãs. Enfim, mas eu não me sinto assim, não. Eu fico muito, muito lisonjeado com isso, muito agradecido, sinceramente, por esse tratamento, mas não me sinto assim, não.
E Roberto Carlos, nos seus momentos de romance, ouve Roberto Carlos? Que todo mundo ouve Roberto Carlos, tá namorando, aquela paixão, vai dançar, vai não sei o quê. Enfim, uhum. Roberto Carlos ouve Roberto Carlos?
Não. Porque se eu me ouvir nesse momento, eu vou ficar prestando atenção se está tudo ok naquilo que eu estou ouvindo. se eu fiz direito, se eu estou cantando direito, se a mixagem está perfeita, sabe? É melhor não. Melhor não ouvir o Roberto Carlos.
Ouve Sinatra.
É melhor ouvir o Sinatra, que eu sei que está tudo maravilhoso.
Mas, e o coração?
Está bem. O coração está bem.
Está apaixonado, cara? Tem boatos aí.
É, os boatos são muitos, né? Mas o coração tá bem, tô bem, tô... Né? A gente tem que seguir, a gente segue e vai lutando, superando as questões todas, superando as tristezas e tudo.
Sim,
e a gente vai em frente e consegue.
Mas já tem um pedacinho do coração já ocupado?
Muito boato, muito boato, Sérgio.
Fica no boato.
É.
Estamos em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.
Meu pequeno cachoeiro.
Foi aqui que há 68 anos nasceu Roberto Carlos Braga. Brincou por essa rua.
Ai, que saudade.
Cresceu nessa casa. E conheceu o piano com as lições da professora Helena, o que na época não era comum.
A gente dava aula para 30 meninas e, no máximo, 5 meninos, no máximo.
E como é que era o Roberto como aluno?
O Roberto era um aluno fora do comum. Como ele sempre foi muito sério, muito dedicado.
Com Dona Helena, Roberto aprendeu o básico do instrumento, porque cantar sempre foi a grande paixão.
Linda a voz dele. Linda a vozinha dele.
E cantava o quê, Dona Helena?
Cantava a música de preferência. Olha, ele cantava tango, cantava valsas, músicas de Bob Nelson.
Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé.
O cantor de estilo country foi o primeiro ídolo do menino que encantaria Cachoeiro, cantando músicas de gente grande. A estreia foi um bolero que ele relembrou 40 anos depois.
Tu não sabes que eu te espero para dar-te amor, amor, amor e mais amor.
O auditório da rádio já não existe mais. Mas no conservatório onde aprendeu a tocar, Roberto está sempre presente.
Onde você estiver, não se esqueça de mim.
O colégio onde estudou Irmã Fausta, uma mistura de professora e anjo da guarda, nos leva para ver a sala do menino Roberto.
Essa cadeira, ele chegava, entrava e sentava logo aqui.
Você estava aqui perto da porta.
Perto da porta.
Para correr, para fugir logo.
Porque eles também...
Irmã Fausta deu aula a Roberto quando ele tinha 8 anos. Também deu a ele o medalhão, que fazia parte do hábito que ela usou por mais de 20 anos.
Qual foi a recomendação da senhora com o medalhão?
Que ele não usasse, que era para guardar como lembrança. Mas ele desobedeceu, né? Ele desobedeceu, porque quando foi, isso foi na sexta-feira. No domingo ele já apareceu no programa com o medalhão.
O que a senhora sentiu?
Eu fiquei apavorada, porque eu falei assim, meu Deus, e será que a igreja vai concordar assim, né? Com o Roberto usando o medalhão, ele é um artista.
E depois?
Ah, depois foi tão bom, né? Tão bonito. Falei, deixa eu usar uma coisa boa que vai ajudar, né?
Por isso eu digo, obrigado, Senhor, por outro dia.
Esse Sagrado Coração de Jesus representa realmente muito na minha vida. Em tudo na minha vida.
O medalhão virou uma marca de Roberto. Além de um símbolo de fé, era a lembrança de uma das doces figuras que fizeram parte da vida do menino de Cachoeiro.
Roberto sabia que para viver de música e para a música, teria que ir além dos horizontes aqui de Cachoeiro. Aos 14 anos, ele pegou o violão e deixou a terra natal. Seguiu para o Rio de Janeiro. Era um garoto começando a sua batalha.
Toda minha bagagem num vão da estação era de amor, coragem, as bênçãos do meu pai, a fé e o violão. Vida minha, vida minha.
O começo não foi fácil. Roberto veio morar em Niterói com uma tia. Nas rádios do Rio de Janeiro, ouvia um não atrás do outro.
Eu sempre fui muito otimista mesmo. Então, quando eu ouvia um não, eu dizia assim, mas o próximo vai ser sim. E continuava, né? Até que alguém me disse sim.
A vida na cidade grande começou a ficar mais animada quando um branco com swing negro soltou sua voz e sua cintura. Elvis consolidou o rock como música de uma juventude sedenta por novidades.
Eu fiquei fascinado, né? Por tudo aquilo que eu vi, né? A música, tudo, né? Os filmes, aquilo tudo. Então eu fiquei realmente fascinado por aquilo. E então comecei a cantar as músicas do Elvis, né? E aí eu me lembro que um dia eu fui, conheci o Tim Maia na Rua do Matoso com Arlênio,
a turma da Tijuca.
A turma da Tijuca, né? E aí ele me ensinou a batida no violão, porque eu fazia uma batida que não tinha nada a ver, né? Aí o Tim me ensinou a batida que a gente chama até hoje de chacundum, né?
Chacundum.
Chacundum,
é. Como é que é o chacundum?
É tum, 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 chacundum, chacundum, é. É isso aí.
E o seu coração começou a bater na batida do rock.
Batida do chacundum.
E está na cara que o rock ainda é um grande prazer para o rei.
Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu.
Roberto dá a todos momentos de alegria e outros de extrema emoção. E não só com sua música.
Eu tenho tanto.
Quando pode, recebe alguns fãs, tira fotos.
Mas com...
Quando pode, estende a mão. Como fez com Iana, quando ela era ainda um bebê com uma grave doença no fígado.
O meu amor por você.
Ele pagou o transplante de fígado que eu estava precisando. E como na época só tinha até então no Brasil um transplante, então ele preferiu, ele achou mais seguro que eu fosse para os Estados Unidos. Ele foi mágico, ele pôs a mão na minha cabeça, fez uma oração e disse que ia arcar com tudo. E graças a ele eu estou viva até hoje.
E Ana é um xodó do rei. Sempre uma convidada especial. E Roberto para ela? Bom, não preciso dizer.
Ator de fotonovela? A difícil vida de um rei antes da fama. Rosa e sem espinhos. Presente de um ídolo apaixonado pelas fãs.
Em meio ao trabalho pesado na montagem dos shows, um momento de delicadeza.
Não adianta nem tentar me esquecer.
De rosas vermelhas e brancas, os espinhos vão sendo retirados.
Durante muito tempo em sua vida.
Ao final do espetáculo, um beijo completo presente que Roberto atira aos fãs.
Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer.
Começou com um cravo na lapela, né? Ele usava um cravo na lapela e um dia tinha uma pessoa conhecida, ele tirou o cravo, deu um beijo e jogou. Aí todo mundo se emocionou. E aí ele comentou, gente, mas é tão pouco, né? Um cravinho só, tanta gente querendo. Então eu sugeri a ele, a gente pode botar uma meia dúzia de cravo na estante e você faz.
Hoje, são 12 dúzias de rosas. Roberto é do tipo que ainda manda flores.
Sou aquele amante à moda antiga.
Com suas canções, deixa o amor mais bonito. Define com beleza, tristezas e alegrias que sentimos no peito. É amado por isso. Várias partes do mundo, em cada cantinho do Brasil, existe uma história de carinho dos fãs com Roberto. A música dele embala amores, marca momentos especiais e preenche aquele vazio que às vezes a gente sente na alma. É assim em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Roma, Buenos Aires. É assim aqui em Petrolina, Pernambuco.
Passa o tempo, só não passa essa saudade.
A saudade apertava o coração de Adriano, que ainda menino foi morar com a mãe depois que os pais se separaram.
Um dia na casa da minha mãe, no apartamento, remexendo lá, naquela solidão imensa, vi lá um tal de Roberto Carlos, botei o disco para tocar, e uma canção se identificou com essa solidão, preencheu, que é meu querido, meu velho, meu amigo.
Esses seus cabelos brancos...
No reencontro, para compensar a ausência, o pai deu de presente a Adriano vários discos de Roberto. E só indo à casa dele para ver onde a devoção do fã chegou. Adriano! Quanta coisa!
É isso aí, Graça.
O que que você tem aqui?
Aqui tem um pouco, realmente, de toda a trajetória do Roberto Carlos durante toda a sua carreira.
E tem mesmo.
Tudo que é seu, meu bem, também pertence a mim. Vou dizer agora tudo, do princípio ao fim.
Só de LPs importados são quase 200.
Esse LP aqui, ele é raríssimo, lançado no Japão, tá? Em 73.
Olha só.
Isso.
Roberto, bem hippie.
Olha. Bem hippie mesmo, bem maneiro mesmo, certo?
Revistas são mais de 1.600. Tem Roberto sem camisa, Roberto de bigode, Roberto bebê, de cabelo liso, de cabelo enrolado. Ele com os irmãos, usando disfarce nas ruas de São Paulo, pescando com o pai, seu Robertino. E em 1959, numa fotonovela.
De
de saudade eu chorei e até pensei que ia morrer.
Assim que tudo estima, em 1959.
Mas essa é a original.
Ah, ela foi relançada depois do sucesso. Que aqui ninguém conhecia Roberto Carlos. Foi nessa época que o menino que começou na rádio em Cachoeiro conheceu um outro estilo musical. Usando um banquinho e um violão, Roberto conseguiu o emprego que marcaria o início da sua carreira. Eram tempos de uma bossa nova.
Levou Maria ao bosque passear.
Eu fiquei fascinado também por João Gilberto, né? Falei, caramba, que maravilha, isso é maravilhoso, né?
Era outra batida.
É outra batida, bossa nova, tudo, né? E justamente quando me apareceu a oportunidade de ter um emprego na Boate Plaza. E aí comecei a cantar lá as músicas do João.
Mas o fim não está no almanac.
Mas Roberto logo encontraria seu próprio caminho, sua própria música.
É sozinho, e é um amor.
Eu fiz minha primeira música, Suzy, e depois já, quando comecei a gravar, e de repente comecei a compor. E aí um dia eu tava compondo, parei na contramão.
Pisei no freio obedecendo ao coração e parei. Parei na contramão.
Aí eu já tinha parado no Plaza e tava num emprego no Ministério da Fazenda. E aí chamei o Erasmo pra gente começar pra gente compor essa música juntos. E aí foi daí que começou a nossa parceria.
Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou.
O Roberto tinha esse tema, né? Que é o tema, era a vida da gente, né? Carrão, né? Mulheres, essas coisas todas. A gente não tinha ainda os carrões, nem as mulheres, assim, né? Mas já queria.
Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada.
O Roberto chegou e disse, poxa... tô fazendo uma música, assim, assado, pô, o cara não pode falar o palavrão, então, pô, o inferno, quero que vá tudo pro inferno, substitui um palavrão, sabe? Então, isso aí, na época, era o que mais se queria dizer, não é?
Quero que você se aqueça desse inverno e que tudo mais vá pro inferno.
Roberto teve lá seus motivos para banir o primeiro grande sucesso de seu repertório. Mas na intimidade, já fala o nome da música e quem sabe volte a gravá-la. Se isso acontecer, terá a concordância de Irmã Fausta. Agora a senhora não se importa dele cantar e que tudo mais vá para o inferno?
Não.
Pode cantar?
Pode cantar.
Não tem problema.
Não tem.
Porque é uma coisa, ela é um símbolo.
Ele não está mandando ninguém para o inferno, né? Porque ele não faz isso.
Uhum.
Né? Quem não conhece o coração do Roberto?
É, irmã, conhecemos sim. São as rosas sem espinhos, né?
É
isso que você quer dar para as pessoas?
Com certeza, com certeza. Rosa sem espinho. Que foi que eu dei para você essa rosa.
Eu amei, eu amei.
Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida namorada.
Roberto no cinema, figurante de Calbi Peixoto. E as músicas que ele mais gosta de cantar. Veja a seguir.
Quando você se
vai aonde o povo está. e se apresenta de maneira especial, ontem, hoje, sempre.
O Roberto não admite que o show dele seja diferente numa grande cidade para uma pequena cidade. O que acontecer em São Paulo, Rio, tem que acontecer na menor cidade onde ele vá cantar.
E algumas fãs procuram estar sempre, sempre onde o Roberto está. Zuleika é uma delas, já perdeu a conta dos shows que viu.
Essa foto aqui foi de Miami, em maio de 2007. Juazeiro do Norte, essa foto. Essa daqui foi 2004, em Natal.
O marido já sabe, quando uma data de show vem chegando...
Ela fica emocionada e já fica nervosa e já dá dor de barriga e já fica marcando os dias e hora para ir já traçando os planos, como vai, como não vai.
Ah, isso é história de amor antigo, do tempo em que os beijos faziam...
Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando.
Zuleika gamou em Roberto e naquela turma que nas tardes de domingo fazia no palco uma alegre revolução musical e de costumes.
Roberto Erasmo lançava uma moda masculina e eu lançava uma moda feminina, né? Então, eles com cabelo comprido, aquela coisa assim, era um, né, um terror. A família brasileira de início ficou assim, aterrorizada. Eu comecei com a minha mini saia muito curta demais. Culturalmente, socialmente, nós tivemos uma importância maravilhosa, assim, uma importância grande no nosso país.
Com a Jovem Guarda, Roberto deu um passo adiante no cenário musical. O uso da guitarra e de músicas, que não eram mais meras versões de sucessos americanos, encantava o público e irritava quem achava que o Brasil precisava de menos festa e mais protesto. Era o tempo da ditadura militar.
Patrulhas, puristas e tal, eles batiam forte e tal, mas nós éramos tão meninos, tão jovens ainda, e tão numa imaturidade, né?
Mas de questionar. Que vocês queriam fazer aquilo?
Né? Claro, absoluto. A gente se divertia muito fazendo aquilo, né?
Eu considero que Quero Pra Tudo Porque era uma música altamente política. Né? Mas foi feita sem intenção de ser, sabe? Então, aquela coisa de ditadura, aquela coisa toda, aqueles movimentos políticos todos, então isso caiu como uma luva na boca das pessoas que queriam falar alguma coisa.
Pesada da censura vetou a música Vida Blue de Roberto Erasmo por causa do palavreado considerado chulo.
É proibido fumar.
Roberto nunca aderiu às canções de protesto, se manteve firme fazendo a música na qual acreditava. Assim, conquistou seu público e foi ganhando a admiração de cantores de todos os estilos e correntes políticas.
Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar.
Comovido com o exílio de Caetano Veloso, fez para ele a música que a censura dos militares não entendeu.
Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante.
Foi a política, mas a música que levou Roberto para fora do Brasil.
Canzone per te. Interprete Roberto Carlos.
Eu quero dizer a todos os brasileiros que nesse momento eu estou realmente
muito feliz, muito contente e não sei nem mesmo o que dizer, dada a emoção que eu estou nesse momento.
No baú de lembranças do fã Adriano, há lugar especial para a glória que foi a vitória de Roberto no Festival Italiano de Sanremo em 68.
Qual que é o detalhe aqui da foto?
O detalhe é que tinha um refrão, o refrão da música, ele copiou na palma da mão.
O autor de Canzone per te tinha mudado o refrão. A cola ajudou Roberto na interpretação perfeita. Vitorioso, voltou da Itália carregado em triunfo. Roberto canta em italiano, faz um enorme sucesso em espanhol.
La noche que me quieras.
Já gravou também 4 músicas em francês. Em todas as viagens, em todos os shows, Roberto teve a companhia de Dedé. E esse tem história para contar.
Na sua vida eu fazia muito show em circo.
E era depois Roberto
passou,
cantando no
depois violão. Passou a fazer show em cinema e tal. Aí final de 64 a gente foi para São Paulo. Aí em 65 ele já começou a chorar com Paris na Contramão e Carambeque.
Dedé foi motorista, secretário, baterista e hoje é percussionista de Roberto. Lembra bem a dureza que foi o começo de tudo.
A gente ficava atrás do pano contando quantas pessoas tinha, porque era dividido com a bilheteria era dividido com o artista. A gente contava tal, 48, 50 ou 60, e a renda era dividida.
Além de cantar em circos, Roberto também atacou de figurante. Em Minha Sogra é da Polícia, Calbi Peixoto cantava rock e Roberto ali no fundo tocava guitarra. Repare só.
O Roberto aqui no cantinho e o Erasmo.
Em outro filme, um papel diferente.
Ele fazendo o papel do bilheteiro do cinema. Aí ele era figurante mesmo, graças.
Ele batalhou, hein?
Muito, né?
Fez de tudo.
Isso.
Tomou muito não?
Muito não. O não pra ele parece que já era comum. Ele foi atrás do sim, né? Olha aí quem nós temos hoje, né?
Figurante virou, né? Rei.
Virou rei.
Eu sou tal, 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 tal. Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar.
E como todo rei, ele também tem as suas preferidas. Roberto escolheu para nós as 5 músicas que mais gosta de cantar. Veja a lista: Detalhes, Emoções, Amigo, Como é Grande o Meu Amor por Você, Te Amo Tanto. Músicas que falam de verdade o que ele sente.
Eu já deixei de gravar algumas músicas lindas, maravilhosas, porque o que ela dizia não é aquilo que eu realmente acredito e gostaria de dizer. Isso também não quer dizer que tudo que eu gravo e canto sejam coisas que eu tenha vivido, né? Mas são coisas que eu acredito.
Você ainda pretende escrever sobre a sua vida?
Eu tenho pensado muito nessa questão da minha biografia, né? Com certeza que o ideal seria eu entregar essa biografia para alguém fazer. E algumas dessas coisas que de repente, quem vai escrever não saiba, né? Eu revelar que é aquilo que eu nunca disse.
Sim, tem muita coisa que ninguém sabe.
Não muito, mas algumas sim.
É, porque o que foi publicado...
Né? Não, algumas coisas sim. Uhum. Né? Mas você tem que esperar o livro. Não... Mas você tem que esperar o livro.
Nós estamos querendo que você antecipasse alguma coisa.
Não, eu conto no livro.
Olha, você tem todas as coisas.
A comemoração dos 50 anos de carreira levou o Roberto de volta a Cachoeiro. Um show para milhares de pessoas, um bolo para os 68 anos do rei. A fã Zuleika ganhou um pedaço.
Por muita sorte desse mundo todo, presenteada fui eu.
E como esse bolo viajou?
Trouxe de Cachoeiro para João Pessoa também para partilhar com a minha família, tanto com a minha filha, meu genro, meu esposo. Aí foi assim, foi, nossa, eu não esqueço, isso eu não vou esquecer nunca.
São coisas que não se esquecem.
Roberto também é um homem que não esquece. Essas imagens exclusivas feitas por um técnico da equipe do cantor mostram qual é a turma dele. Na festa de aniversário simples e íntima, Roberto está feliz e brincalhão. Cercado pelos filhos, por velhos companheiros de estrada, por amigos de infância, que ele faz questão de manter e ouvir.
Às vezes eu mostro uma música para quem não sabe nada de música e presto muita atenção na opinião dele, na reação dessa pessoa. E vou aprendendo. Às vezes diz, olha, Roberto, essa música, não sei, tem isso aqui que eu não gosto muito. Eu digo, esse cara tem razão.
Todo mundo diz que não existe, que não existe mesmo, ninguém mais apaixonado.
Sobre alegrias e sofrimentos íntimos, Roberto não gosta de falar. Mas nas canções, basta ouvir, está tudo lá. Os dramas, traumas. O divã de Roberto é a música.
Amar e ser correspondido, eu sei tudo.
No palco, Roberto já chorou a dor da perda do grande amor. No palco, ele demonstra a fé imensa que tem.
Eu tenho hoje uma fé muito consciente, né? Muito, eu vejo as coisas de uma forma muito realista e a fé ajuda muito. Ajuda muito a gente a pensar positivamente, é uma forma de se ter fé, é transformar tudo em energia positiva.
Roberto Carlos atravessou o tempo fazendo sucesso com tudo o que gravava. E hoje, na era da tecnologia, faz a alegria dos fãs, que fuçando na internet podem encontrar raridades. Escuta só o rei trabalhando o repertório de um disco de 1966.
Também essa não está acabada ainda.
Eu já falei, você vai perder seu bem.
O delicioso rock inacabado não chegou a ser gravado.
Você não sai com seu benzinho a passear. Vamos voltar a
viajar. E esse jeito de ser na vida e no palco faz de Roberto um ídolo muito próximo. Um sedutor que sabe como encantar as mulheres.
Ação e o beijo.
É de verdade?
É. Opa. Mas na hora do beijo.
Mas o meu coração na hora exata de trocar. O calhambeque bibi.
Roberto mantém um lado brincalhão. Continua fazendo tratamento contra o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Já melhorou bastante. Preocupado com a saúde, está há anos sem comer carne vermelha e de aves. Mas confessa que anda com vontade de um bifinho. Os músculos firmes provam que o rei tem malhado muito.
Mas você está ótimo, né? Musculoso.
Obrigado,
muito,
obrigado.
Muito bem.
Você também está ótimo.
Agora vamos falar uma coisa aqui, que é uma pergunta light.
Que maravilha.
Sobre, dizem que você é vascaíno.
Sou.
Sim. Está satisfeito com o Vasco? Na segunda divisão, coisa e tal.
É, a gente está torcendo para ele, para o Vasco voltar, né? Né? Aquilo que a gente quer, né? Mas quando a gente gosta de um time, quando a gente tem paixão por um time, a gente admite, a gente aceita essas coisas, né? Não com alegria, mas daqui a pouco o Vasco.
Toda pedra do caminho, você tá...
Amigos para sempre. Erasmo, Vanderleia e um Roberto que só eles conhecem.
Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz.
O sol no bairro da Urca, onde mora no Rio, é uma beleza de se ver. Roberto trabalha à noite, adora assistir TV até tarde, mas ama cada dia que começa.
O dia que eu tenho que acordar mais cedo, mesmo dormindo pouco, eu fico numa alegria assim fantástica, né? Não sou daquele que quando acorda, assim, poxa, acordar cedo hoje, que, ai, que chato, que chatice. Não, não sou não. Eu acordo com sono, mas quando eu vejo o dia de manhã assim, eu fico numa alegria.
E nos dias que virão, Roberto seguirá na estrada.
Se você...
Seguirá fazendo canções para o Brasil amar.
Eu estou trabalhando num disco inédito que eu quero fazer, né? Vamos ver se dá para fazer para esse ano. Se não der, fica para o ano que vem, mas eu estou querendo muito fazer esse disco para esse ano. E que tem músicas minhas do Erasmo, tem coisas que nós estamos fazendo.
Ele e eu. E o destino quis que nós fôssemos carros.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas.
E quando Roberto e Erasmo trabalham juntos, o público nem imagina como eles se divertem.
Claro que surgem muitas piadas, né, nos intervalos das coisas. Por exemplo, no Cavalgada, por exemplo. Cavalgada, as estrelas mudam de lugar para ver o casal fazendo amor, né? Então a gente imagina as estrelas, uma empurrando a outra. Deixa eu ver, olha lá ele.
Estrelas mudam de lugar. Chegam mais perto só pra ver.
A dupla já compôs mais de 500 canções assim, brincando, falando sério, juntos e até por telefone. A amizade que une esses dois e Vanderleia é uma daquelas tramas caprichosas do destino, uma ligação muito especial.
É um carinho, sabe? É um carinho que eu não vejo em ninguém, sabe? Na maior depressão, se eu tiver, eu sei que tem Vanderleia e Roberto gostam de mim.
O Roberto e Erasmo nunca me decepcionaram com pessoa, né? E são os dois, são muito íntegros, muito verdadeiros.
Erasmo contou que há pelo menos 4 músicas da dupla prontinhas para o novo disco de Roberto. O público ficará esperando ansioso, como sempre, pelo jeito que o rei tem de traduzir sentimentos profundos, de dar à coisa simples o maior encantamento.
Tudo que vem do coração vem com amor. E o Roberto faz isso melhor do que ninguém.
Muitas pessoas veem ele como uma pessoa estranha, como estrela. E ele não é assim, entendeu? Ele é uma pessoa muito humana. Ele é incrível.
De inspirar brasileiros de ontem e de hoje, fazendo do que ele gosta a trilha sonora de muitas vidas. Uma trilha de amor correspondido que lhe faz questão de agradecer.
Obrigado por esse amor, né? Que o amor é tudo na vida, o amor é a coisa mais importante da vida, né? Obrigado por esse amor, por todas essas coisas que têm me impulsionado, que têm, enfim, que têm me causado, tem causado essas canções que eu tenho feito e a forma que eu tenho cantado, tudo isso vem desse amor que eu sinto e que sinto que as pessoas sentem por mim e que eu retribuo no mesmo nível. Obrigado por tudo isso e eu amo vocês. Cada vez mais.
Nós também te amamos.
Obrigado, querido. Obrigado.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.